Eu recebo aqui nos microfones da Rádio Educadora a senhora Sandra, acompanhado do seu esposo Carlos. Eles são os pais da jovem que foi agredida na última semana na Escola Estadual Raul Soares. A jovem tem 15 anos de idade. Você, ouvinte da Rádio Educadora, deve ter acompanhado aí vídeos, fotos da agressão que esta jovem sofreu dentro da escola. E esta agressão partiu do seu ex-namorado, que chegou até a escola, ele e mais 3 adultos. O que se sabe até o momento é que a escola permitiu a entrada dessas pessoas mediante a informação para os porteiros, que seriam familiares da jovem que foi agredida. Sandra, primeiro, obrigado por você estar conosco aqui na Rádio Educadora. É, nós prestamos a nossa solidariedade para você também, Carlos. Sabemos que o quanto difícil é, mas eu gostaria que a gente pontuasse algumas questões que talvez estão no ar. Antes da agressão que a sua filha sofreu na escola, o agressor procurou você minutos antes no seu trabalho. O que aconteceu?
Sim, a minha filha já estava passando algumas mensagens para mim, muito triste, pois estava na sala de aula fazendo prova, e ela se entristeceu porque ele estava passando uma mensagem para ela, alegando que ela não estaria na escola e sim estaria matando aula. Até então, eu não estava entendendo a gravidade que poderia ter tomado, né, essa situação, no caso, ela ter sido agredida na escola. Ele veio até o meu salão, né, muito nervoso, andando para lá e para cá. Inclusive, ele assustou uma cliente minha que estava em atendimento. Ela até desistiu de ser atendida e foi embora. E eu tentei controlar ele, porque eu vi que ele estava muito alterado, querendo que eu fosse na escola ver com os meus próprios olhos que ela estaria matando aula, sendo que era mentira, ela estava fazendo prova e algum tempo antes eu já estava falando com ela, pois ela estava sofrendo, né, acusações pelo Messenger. E ela já estava bastante triste, chorando na sala de aula por causa dessa situação de estar sendo acusada de estar matando aula e sendo que não estava matando aula.
Sandra, a agressão aconteceu no dia 27. O agressor mandava mensagem para sua filha enquanto ela estava na sala de aula, certo? E nesse momento, ele então foi até o salão pedindo que você fosse ou acompanhasse até a escola. Você está trabalhando, inclusive grávida também, não tinha condições naquele momento de ir. Você fez ligação para o seu marido, pediu auxílio.
Isso, eu não acompanhei ele, pois eu vi que ele estava muito nervoso, estava, né, com uma moto preta na porta do salão, né, de menor.
Estava sozinho nesse momento?
Ele estava sozinho, né, com a moto, querendo que eu fosse com ele até a escola. E eu também fiquei um pouco meio, né, receosa por ele estar bastante agitado. Então, eu tentei controlá-lo no salão, tentei conversar, falar que ele é uma pessoa, a gente gosta muito dele e tudo. Até então, não sabia que ele ia fazer isso com a minha filha. Eu pedi para que ele se acalmasse e que eu iria pedir o meu esposo para ir na escola, conversar, pedir para chamar ela da escola para ele ter a certeza que ela estava na escola. Que após a certeza, que ele poderia ficar mais tranquilo, porque o que levantaram, no caso, a mãe dele falou, né, juntamente com a Juliana Paiva, que ela estava matando aula, acusou minha filha de estar matando aula, e eu consegui provar para ele naquele momento que ela estava em sala de aula, inclusive fazendo prova, que não tinha necessidade de eu acompanhá-lo até a escola.
Ô Sandra, só destacar para o ouvinte da Rádio Educadora, o fato aconteceu no dia 28 de novembro, numa quinta-feira, somente na sexta-feira que a cidade acabou tomando aí conhecimento disso através das redes sociais. Vocês me passaram informação que foi lá o menor agressor acompanhado de seus familiares. Na verdade, familiares apenas a mãe, porque os outros 2 adultos são amigos da família.
Isso, eles chegaram numa escola, né? Juntamente com a Juliana Paiva, numa moto. E na outra moto, a Josiane Costa, juntamente com o pai da Juliana Paiva, que é o Juninho Cardoso, que eu não conheço. Eu nunca vi nem o Juninho, nem a Juliana Paiva.
Essas pessoas entraram para auxiliar, então, o menor.
Eles entraram mentindo na portaria da escola. Tem 2 versões, que fala que ela ia fazer uma matrícula ou supostamente uma rematrícula, que ele ia entrar na escola, que
ela
precisava de entrar.
Essa versão foi dita por quem?
Na portaria.
Os porteiros disseram que eles entraram porque disseram que ia fazer matrícula.
Isso, disseram que ele ia, que ela ia entrar com ele.
Sim.
E na diretoria falaram que eles mentiram, falando que é da família da Maria Eduarda. E tiraram a minha filha da sala de aula fazendo prova.
Encaminharam para onde?
Encaminharam ela estava chorando devido à mensagem que ele passou no mensagem.
Que ela já estava recebendo.
Ela já estava chateada, nervosa e trêmula.
Sim.
Aí, a vice-diretora foi até a sala de aula. Pediu para que ela acompanhasse até a sala da diretoria para ela passar o banheiro primeiro para lavar o rosto, pois ela estava chorando, né, devido à acusação dele. Aí, ele abordou ela, viu ela e saiu correndo. A Juliana Paiva viu ela, ficou rindo no momento e saiu correndo juntamente com o e abordou a agressão.
Só para reiterar para você, ouvinte da Rádio Educadora, a Sandra e o Carlos estão aqui. O Carlos é padrasto da menor que foi agredida. Quando a diretora, a vice-diretora foi te buscar, viu você chorando, te questionou em algum momento por quê?
Não.
Em momento algum ela te perguntou por que você está chorando. Está chorando por quê? Não falou.
Não,
te encaminhou direto para o banheiro. Muito bem. É, no momento da agressão, em conversa aqui, Sandra, com a sua filha, ela me disse que sai da sala em direção ao banheiro. Em determinado momento, ela vê os agressores.
Isso. Aí ela saindo do banheiro, ela caminhou até próximo à cantina, porque avistou duas amigas dela. Ela não sabia...
Amigas da escola.
Da escola. Ela não sabia da gravidade do assunto que estava acontecendo.
Quem eram as pessoas,
Quem
né?
eram as pessoas. E nisso, o viu ela passando no pátio da escola. Nisso ele já saiu correndo, como temos a filmagem, né, que a escola nos cedeu. Ele saiu correndo juntamente com a Juliana Paiva e agrediu ela.
A sua filha me passa a informação que o agressor bateu nela, mas teve a ajuda de alguém.
Sim.
Seguraram ela.
Sim.
Para poder agredir.
Agrediu ela e a Juliana Paiva segurou.
Entendi.
Depois os dois saíram correndo e ela deu cobertura para ele fugir.
Entendi. Muito bem. Eu converso aqui agora com Carlos, que é o esposo da Sandra. Carlos, nesse inteirinho todo, nessa confusão toda, você já estava acompanhando, já tinha conversado com a Sandra, ela já tinha pedido auxílio para você, você já sabia o que estava se passando. Quando você vai até a escola, na verdade, você esteve lá antes da agressão.
É, eu cheguei lá antes da agressão
para confirmar que ela estava na escola.
Confirmar que ela estava na escola, que teve a conversa falando que ia estar matando na aula. Aí, nesse momento, eu fui no salão, aí eu vi minha esposa até passando mal, falei assim, eu vou lá confirmar se ela está na escola. Quando eu cheguei lá na escola, chamaram a Maria Eduarda, peguei o celular, liguei pra Sandra, que é a mãe dela. Aí as duas conversaram. Aí nisso aí eu falei, ah, ela está aqui na escola, não tem nada de errado. Aí nesse momento eu voltei para trabalhar.
A informação de que, tem então, que ela não estaria na escola, então era mentira.
Era
ela
mentira.
Estava na escola.
Ela estava na escola.
Sim.
Aí assim eu falei, Eduardo, você quer sua mãe quer que eu te leve, você embora. Não, Carlos, eu não posso não, que eu tenho prova aqui ainda. Então tá, beleza. Mas por quê? Não, fica tranquila. Não quis falar o que é que está acontecendo. Aí eu fui sair.
Quando você sai e depois você recebe o telefonema da sua esposa para retornar à escola após a agressão, de quanto tempo foi essa sua... Você lembra?
Ao menos de 20 minutos.
Foi rápido, então?
É, menos de 20 minutos.
Se de repente você atrasasse um pouquinho mais na escola...
Conversando com ela ali, tinha acontecido.
Certamente você estaria ali no momento que eles estivessem chegando. Vocês mostraram para mim, inclusive, Carlos, você também comenta aqui, que a mãe do agressor mostrou para você um suposto vídeo de que a sua filhada, a sua filha Sandra, estaria saindo do carro ou entrando no carro de uma pessoa que supostamente seria casada. O que que aconteceu?
É que assim que eu cheguei lá, a mãe do rapaz estava ligando para mim desesperadamente. O Carlos, vem aqui. Falei assim, eu já tô indo. Aí falou assim, assim que eu cheguei lá na portaria, ela me mostrou assim, ó, tá vendo esse vídeo aqui? É da saindo de um carro. Que ela está ficou muito alterado, muito nervoso e agrediu ela. Aí eu falei assim, ué, mas ela tá na escola aí. Não, que ela veio na escola, bateu o ponto e saiu... E voltou de novo. Aí eu procurei saber com a diretoria se tem como a pessoa entrar na escola, bater o ponto como se fosse a carteira e depois sair de novo. Falei assim, não, a partir do momento que a pessoa entrou aqui, não tem como sair. Só com a liberação da mãe ou de alguém para pegar de responsável e em conhecimento da escola, entre os pais. Aí que deu esse caso aí que ela falou assim... agrediu ela.
O Carlos, diante de mensagens, troca de mensagens, vocês descobriram também que o menor agressor está realmente enfurecido, inclusive está procurando arma para supostamente matar a filha de vocês, né?
É, isso aí é o seguinte, que ela tem uma conta no celular lá dela e todas as mensagens que recebia para ele, as conversas dele caíram no celular dela.
Sim.
Aí ela foi e começou a mostrar a mãe dela.
Mensagens compartilhadas.
É. Falei assim, não fica mostrando essas mensagens pra sua mãe, que sua mãe tá grávida. Então, tudo que chegar, você me mostra pra mim entendeu? Aí eu vou ver o que eu faço, porque ela tava até com medo de ficar em casa.
Sim, sim.
Porque
sim.
ela, tipo assim, tá sendo ameaçada, aí por essa de menor, as conversas, todo tipo de conversa que cai no celular dele, chegava para ela. Ela me passou isso aí.
Então ela tava acompanhando, monitorando sem querer, né, o que tava acontecendo após a agressão.
Justamente.
Sim. Sandra, quando você recebeu a informação da agressão da sua filha, na verdade, você viu a sua filha quando ela chegou em casa, porque o Carlos teve a sensibilidade de não te informar antes por telefone e você só acabou vendo a situação que sua filha ficou quando chegou em casa. É um ponto. A escola, em algum momento, ligou para você, informou para você o que tinha acontecido no dia da agressão, que foi no dia 28?
Não, a escola não ligou para mim, nem no dia e nem no outro dia. Eu cheguei em casa e vi ela com o rosto machucado, mas antes de eu chegar em casa e ver ela com o rosto machucado, meu esposo já tinha ido no salão e me contou o que aconteceu.
A escola, em momento algum, ligou para você para tentar justificar ou explicar,
não,
a direção, não te procuraram?
Não, recebi ligação.
Não te chamaram para você ir à escola para explicar nada?
Não, não me chamaram para explicar o que aconteceu, nem nada, não.
Sandra, quando você procura a escola, isso é dias depois, você procura a escola, que dia que você procura a escola?
Eu procurei a escola na sexta-feira de manhã.
Na sexta-feira pela manhã. Como que foi a recepção da escola para com você?
Oh, eles me atenderam bem. Me falaram do jeito que eu estou explicando mesmo, que eles entraram na escola mentindo, falando que era da família. Aí eu pedi para eles a gravação do CD, a gravação sobre o que aconteceu, sobre eles entrando na escola, sobre o ato da agressão. Todos eles entrando na escola, pegaram ele correndo, pegaram ele saindo da escola, pegaram tudo.
Entendi. Dá para observar nas imagens, Sandra, quando o portão é aberto, se ele permanece aberto até a fuga depois do agressor? Alguém tentou separar, alguém tentou segurar, conter ali o agressor? Nas imagens, vocês observaram isso?
Eu vi na filmagem que ele entrou com eles entraram com bastante facilidade, devido à mentira deles falar que é da família.
Eles entraram a pé ou entraram com os veículos que eles foram?
Não,
você disse
eles
moto.
Foram duas motos.
Entraram com as duas motos?
Não, as duas motos ficaram do lado de fora.
Entraram a pé,
eles
então.
Eles entraram com o capacete na mão e entraram a pé.
Sandra, você procurou o Conselho Tutelar, e aqui eu quero registrar para o ouvinte da Rádio Educadora e para vocês também. É, assim que eu tive acesso ao acontecido, aos fatos, na sexta-feira, em contato com o Conselho Tutelar, isso já no início da noite de sexta-feira, a informação que eu tive por parte do Conselho Tutelar é que não haviam sido informados. Ou seja, nem a escola o chamou, né, pelo fato de ter sido agredido uma menor, por um menor, ou seja, uma confusão entre dois menores, então é necessária a presença de um Conselho Tutelar, eles não haviam sido informados e também a polícia não o chamou. O que o Conselho Tutelar falou para você?
Isso, eu estive com o senhor João Paulo, que ficou sabendo do caso, e eu não procurei ele na sexta-feira porque eu estava muito abalada com a minha filha, porque o rosto dela estava muito inchado, o olho dela estava muito inchado, e eu precisei de procurar médico, essas coisas tudo. Inclusive tive que levar ela para outra cidade por causa da ameaça, por causa do que aconteceu, da mensagem que ela conseguiu, né, ver que ele estava tentando comprar uma arma. Então, eu fiquei bastante perdida, né, diante do que aconteceu. Eu não tenho familiar dentro da cidade de Ubá, porque eu sou de Belo Horizonte. Eu não tenho família em espécie alguma, eu não tenho primo, eu não tenho tio, eu não tenho ninguém na cidade. Mora apenas eu, as minhas duas filhas e o meu esposo, que é da cidade de Senador. Na sexta-feira, eu procurei a escola, já vim na polícia. Tive um pouco de dificuldade, porque o policial da sexta-feira, eles não entregaram na sexta, na quinta mesmo. Na sexta-feira também eu fui lá na delegacia, não consegui pegar o boletim de ocorrência, né? No caso, não tinha fechado. Estava investigando, não tinha fechado o boletim. Na segunda-feira que eu consegui pegar e dar todo o procedimento que precisa dar.
O olho da sua filha, você chegou a levá-la no oftalmo para verificar se deu alguma sequela ou apenas a vermelhidão que está hoje? Nos vídeos que a gente viu, o olho chegou a fechar, né? Tamanha a força do soco que certamente foi. E eu vejo aqui hoje que ele já está um pouquinho melhor, mas ainda está roxo, está com vermelhidão no olho, né? Chegou a procurar uma assistência médica?
Sim, ela passou ao médico no dia no hospital.
Sim.
Né? Aí agora ela vai passar pelo oftalmologista e vai passar por um psicólogo também. Né? A escola, no caso, eles assim me deram assistência lá na hora, eles estão dando apoio para ela, porque ela não tem condições psicológicas de ir para a escola agora, nesse momento. Ela está com medo, entendeu? Porque da mesma forma que ele entrou na escola, acompanhado dos pais, ele pode entrar, né, com outras pessoas, ele pode fazer entrar até mesmo armado, porque nós temos a mensagem que ele tentou, está tentando comprar uma arma. Então, como que eu vou deixar minha filha agora, na última semana de aula, ir para a escola com esse tipo de problema? E outra coisa, eu não entendo por que essa Juliana Paiva, que eu nunca vi na minha vida, ela entrar numa situação dessa, sendo que eles já tinham terminado, eles não tinham nada a ver com o assunto. O pai dela, Juninho Cardoso, também um homem mais velho, já pai dessa Juliana Paiva, uma moça que já tem até filhos, né, se envolver num assunto desse. Então, eu quero justiça. Eu não vou aceitar isso ficar impune, porque hoje eu vou ter que cuidar de uma adolescente de 15 anos, porque os machucados saram. O olho dela vai sarar. O oftalmologista, ele vai averiguar a situação, vai ver o que, que precisa ser feito. O psicólogo, ela vai várias vezes. Mas e as feridas que ela deve estar? As lembranças, o trauma. Eu quero ver como é que vai ficar essa situação. Porque bater é muito fácil. Mas eu quero ver uma mãe se colocar no meu lugar, de agora ter que ficar avaliando, olhando o filho, triste dentro de um quarto, de saber que aos 15 anos de idade ela foi agredida de uma forma que não tem assim, noção, o tamanho da gravidade dentro da escola. E se ele pega ela fora da escola, seria pior. Se o soco que ele deu está aqui com o olho dela vermelho, com mancha de sangue dentro do olho, e se pega fora da escola? A gente não pode aceitar, a sociedade não pode aceitar uma coisa dessa, a gente não pode aceitar isso. Eu estou muito revoltada, estou muito chateada, porque eu sou uma pessoa tranquila, eu não sou uma pessoa de briga, de confusão, sou uma mulher trabalhadeira, sempre fui, e eu não sou uma pessoa de discutir com ninguém. Eu poderia dar a oportunidade dela vir, mas o filho dela ter a mim, e ver o porquê que ele estava nervoso, o porquê de toda a situação, poderia ter evitado, porque a mãe, ela não sabe que ela causou um mal pro filho dela, que ele poderia estar armado ou até mesmo com a faca, e ela está aí agora com um problema muito pior do que o meu. Já pensou? Um rapaz jovem atrás das grades, do jeito que aconteceu, poderia ter acontecido pior.
Depois dessa fala emocionada da Sandra, como pai também, a gente fica mais apreensivo e também emocionado, e principalmente pelo aspecto de saber que como que às vezes uma família tenta proteger um filho da forma correta e às vezes a outra família tenta proteger um filho da forma errada. Ô Sandra, Carlos, eu agradeço a vinda de vocês aqui. Eu vou fazer questão de acompanhar de bem de perto esta situação, porque eu acho que os acusados devem ser punidos perante a lei. Eu fiz contato com a mãe do agressor no telefone, que foi muito disponível. Até o momento eu não consegui encontrar, mas se caso ela queira e talvez tenha sim a vontade de se manifestar, os mesmos microfones que estão disponíveis para você vão estar para ela e também para as outras pessoas que acompanharam o filho dela. É importante deixar claro para você, ouvinte da Rádio Educadora, que o jovem agressor entrou na escola estadual Raul Soares acompanhado de 3 adultos. Realmente lamentável. Esperamos aí que o Conselho Tutelar, junto com o Juizado de Menores, possa acompanhar de perto, porque não queremos que isso se repita referente à sua filha e principalmente a outros jovens que talvez podem estar por aí. E que os pais também tenham consciência do que estão fazendo, porque às vezes pode estar com uma bomba dentro de casa, e em vez de tentar segurar e desmontar essa bomba, coloca mais fogo nela para ela poder explodir. Eu agradeço muito, e os microfones da Rádio Educadora vão estar sempre à disposição de vocês aqui, tá bem, Sandra?
Eu também agradeço, muito obrigada.